das reuniões anteriores. Se não há nenhuma objeção, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Em relação às informações, baixaram à Comissão as seguintes iniciativas legislativas. Projeto de Lei nº 165/13 do PS, procede à primeira alteração da Lei 23/2006, de 23 de junho, modificando o regime jurídico do associativismo jovem. O autor do parecer cabe ser indicado pelo PSD. A data da apreciação do parecer é 17 de maio, portanto, fico à espera que o PSD indique o relator deste parecer. Também baixou à Comissão de Trabalho e Segurança Social, com conexão com a nossa Comissão, o Projeto de Lei 168/13 do PSD, a revisão da Lei nº 28/98, 26 de junho, que aprova o regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo e do contrato de formação desportiva. Pergunto se desejam elaborar um parecer para juntar ao parecer da Comissão de Trabalho.
A senhora Presidente não tem aqui ninguém do grupo trabalho,
do desporto,
e, portanto, eu preferia que a opinião abalizada deles fosse prevalecer sobre a minha.
Muito bem, tendo em conta que também não está presente o coordenador do grupo desporto, eu sugiro que lhe seja pedida a opinião, ou seja, que a Comissão peça parecer ao grupo do desporto sobre o que é que acham mais avisado fazer. Sobre a Conferência Parlamentar Televisão Digital Terrestre, uma solução urgente, já temos confirmados os oradores que tinham sido indicados, o Dr. João Pedro Figueiredo, o professor Dr. Aurosto de Carvalho, o Dr. Pedro Baralman e o Dr. Pedro Lomba. Portanto, fomos bem-sucedidos nestes contactos e temos as pessoas que foram a nossa primeira escolha por indicação dos diferentes grupos parlamentares. Pergunto se querem sugerir alguma ordem em relação às intervenções, tendo em conta o perfil dos oradores, e concretamente perguntar ao senhor deputado Jorge Campos, que foi, enfim, uma vez que o projeto de lei é da autoria do Bloco de Esquerda, pode e certamente terá uma opinião sobre este assunto, uma vez que conhece, presumo eu, bem o perfil dos diferentes oradores convidados.
Olha, Sr. Presidente, eu francamente não tenho assim uma ordem pré-estabelecida. Eu creio que são quatro belíssimos oradores, quatro pessoas muitíssimo qualificadas e, portanto, independentemente da ordem em função da qual possam intervir, eu não levaria qualquer objeção. Em todo o caso, há uma pessoa que está há mais tempo, digamos assim, a seguir este dossiê, que é o professor Dr. Aurosto de Carvalho. Portanto, em relação a eu sugeriria talvez esse, para iniciar as intervenções, os outros eu não tenho, enfim, não faço qualquer tipo de questão, nem sequer em relação a estes, senhores deputados, se não estiverem de acordo, porque não tenho questão.
É especial, por mais uma razão.
Queiram, então, para mim, então.
Mais alguma sugestão? Não sendo o caso, então podemos de facto seguir, pôr em primeiro lugar, que aliás até pode corresponder a uma ordem alfabética, para além do perfil e para além de tudo mais, dele ter sido deputado, aliás, deputado à Constituinte, etc. Mas até obedece também ao critério da ordem alfabética e, portanto, podemos seguir esse critério. Portanto, em primeiro lugar, Dr. Aurosto de Carvalho, depois Dr. João Pedro Figueiredo, depois o Dr. Pedro Braumann e depois o Dr. Pedro Lomba. Pronto, está resolvido. E como já chegou. Então, só um momento, só já agora que acabamos o ponto das informações, o Grupo de Trabalho Mercado Único Digital, apenas o PSD e o PCP indicaram os seus representantes. Peço ao PS, ao Bloco de Esquerda e ao CDS-PP que indiquem com a maior brevidade possível os seus representantes.
PSD,
terá a senhora deputada Carla Sousa.
Então, peço aos...
E da parte do Bloco de Esquerda serei eu próprio.
Muito bem. Parte do CDS-PP.
Da parte do CDS também serei eu própria.
Muito bem, está resolvido este assunto e pode então pedir à senhora provedora. Ora, dou as boas-vindas à nossa convidada, à doutora Paula Cordeiro, provedora do ouvinte da IRTP, que nos vai apresentar o relatório de atividades relativo ao ano de 2015, nos termos legais e regimentais. Saúdo-a nesta sua função e pela primeira vez que vem à nossa comissão. Dizia-lhe que acabámos de também receber em audição o Sr. Provedor do Telespectador da IRTP e que com estas duas audições terminamos, digamos assim, um ciclo de auscultação a todos os intervenientes na área da comunicação social do setor público. E, sem mais delongas, dou-lhe a palavra para apresentar então o seu relatório.
Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigada por esta oportunidade de me fazer ouvir. Quero cumprimentar-vos a todos e explicar, antes de mais, que este é, obviamente, um relatório, mas assumido como um relatório intercalar, de acordo com a decisão tomada entre mim, o Conselho de Opinião e o Conselho de Administração da RTP, porque se tem verificado ao longo dos últimos anos que há um período entre janeiro e julho na mudança, no ano em que muda o provedor, sem qualquer tipo de referência escrita, quer às mensagens, quer à atividade. E tendo isso em consideração, decidimos conjuntamente fazer um relatório que nós chamamos relatório intercalar, apenas para apresentar alguns dados sobre as mensagens dos ouvintes e a atividade do provedor, para que no final do meu mandato, que não pode de todo ser renovado, fazer então um relatório final que diga respeito não só ao ano de 2015, mas aos anos que estão para trás e que no fundo vão espelhar a minha atividade nestes dois mandatos. E portanto, no ano em que termino o segundo mandato de provedora do ouvinte, optei por fazer este relatório bastante mais simples, destacando apenas o mais relevante do ano de 2015, para então em julho, como já fiz referência, apresentar um segundo relatório com o balanço geral destes quatro anos de atividade. Por isso, este relatório foca apenas o que é mais relevante da atividade do provedor, da rádio de serviço público em detalhe, ou o detalhe possível num relatório desta dimensão, e da radiodifusão no seu todo, focando algumas tendências. Eu, ao longo deste documento, reiterei algumas ideias que já tinha apresentado anteriormente. Destaco muito pela positiva o acolhimento e o apoio na realização das atividades que fui desenvolvendo na RTP, especialmente ao nível da colaboração das diferentes direções e dos diferentes profissionais para a realização do programa em nome do ouvinte. Eu devo também relembrar que este é um segundo mandato e que é extremamente gratificante ocupar este cargo de relevo na RTP, não apenas por aquilo que a RTP em Portugal representa, mas acima de tudo por aquilo que o cargo de provedora do ouvinte em si representa, por sublinhar a importância da audiência e sublinhar acima de tudo o papel do ouvinte de rádio, tantas vezes menosprezado e muitas vezes quantificado. Sobre a rádio em particular, vou novamente referir ideias já anteriormente apresentadas nesta comissão e vou tentar atualizá-las para o momento presente. De um ponto de vista mais conceptual e de um ponto de vista muito geral, admito de alguma forma ser influenciada pela participação permanente em reuniões e em encontros internacionais para discutir a relevância do serviço público de comunicação social no tempo presente, e este é um momento muito particular, quer para a rádio, quer para a rádio de serviço público, perante os inúmeros desafios que se colocam ao conceito de serviço público e à operacionalização do serviço público de rádio. Eu estive recentemente, mesmo muito recentemente, há quatro dias, na Assembleia Anual da European Broadcasting Union, onde o tema foi novamente objeto de discussão. e acredito que os nossos dirigentes deveriam envolver-se mais neste tipo de organização e de iniciativas, porque muito contribuem para ampliar o nosso conhecimento e renovar algumas ideias que nos vão permitir melhorar estratégias aplicadas à operação da Rádio Pública em Portugal. Por exemplo, um outro evento também relevante no qual tenho participado, que é o Radio Days Europe, e é apenas a maior conferência mundial de radiodifusão, o serviço público e os operadores de serviço público misturam-se com os operadores privados e com os temas dos operadores privados para discutir, definir e analisar as melhores práticas no mercado, que está claramente em ebulição e em transformação por força das implicações que o digital tem para o cotidiano dos mídia. No Radio Days, por exemplo, o responsável pela área da rádio da EBU, Graham Dixon, afirmou que os momentos de tragédia sublinham a importância real da rádio e que é nesta altura que onde as pessoas estão, onde as pessoas têm de facto necessidades, e é aí que a rádio está. A rádio é local, está muito viva, é muito flexível e pode ir ao encontro destas necessidades em situações de catástrofe. Dixon também referiu dois dos principais valores da EBU, a universalidade e a diversidade, como sendo absolutamente essenciais para o futuro da radiodifusão na Europa. E concluiu nesta intervenção que fez no Radio Days Europe que precisamos de garantir que os nossos serviços de radiodifusão continuam a ser os locais onde diferentes visões são partilhadas e discutidas, bem como a diversidade de opiniões é respeitada. A EBU tem particular interesse na persecução dos valores que norteiam o serviço público e na forma como este pode contribuir para a cidadania, com base na autocrítica dos seus profissionais e na partilha e troca de informações entre os diferentes operadores de serviço público. E, portanto, neste caso eu destaco a universalidade, a independência, a excelência, a diversidade, a transparência e a inovação, que são as palavras e, na verdade, as ações-chave para manter a relevância do serviço público de média na Europa. Nesta Assembleia da EBU, por exemplo, o contributo do Serviço Público de Média foi igualmente objeto de discussão e análise, e posso argumentar que o Serviço Público necessita tornar-se mais inspirador num contexto em que a variedade de ofertas mediáticas não cessa de crescer. Mais importante, deve tornar-se indispensável no seio desta oferta. Em vez de pensarmos sobre o que é o Serviço Público de Média, talvez devêssemos olhar para o Serviço Público de Média e a sua relevância no contexto dos meios de comunicação social em geral. Na verdade, o que temos verificado é que a generalidade do público não sabe definir o que é serviço público de comunicação social e, por isso, dificilmente compreenderá a sua oferta. Nesta altura, na EBU, desafiaram-me a pesquisar sobre serviço público de mídia no Google. Efetivamente, os principais resultados demonstram que a discussão se situa num domínio político ou institucional, o qual, sabemos, tem pouca relação com a vida cotidiana da audiência. O cenário de média em que o serviço público hoje se situa é de extrema complexidade. Até há duas décadas, o maior problema do serviço público de média era o de transformar a complexidade técnica da emissão de rádio numa oferta de fácil acesso para a audiência. Bastava rodar o botão e poder ouvir a emissão de rádio, e este era o maior problema dos operadores. Hoje, o processo técnico é o aspecto mais simples de todo este processo de comunicação, uma vez que as audiências estão fragmentadas e dispersas. A população tem características diferentes, fruto dos processos de urbanização e concentração das populações em grandes centros urbanos, mas também a digitalização e a forma como permite à audiência procurar aquilo que quer, quando quer, onde quer. Tal aplica-se naturalmente à RTP, como a toda a rádio pública em particular. A questão que se coloca não é nova e assume cada vez maior pertinência. Ainda precisamos de serviço público de comunicação social. A discussão na Europa há muito que passou a fazer parte das agendas públicas, políticas e mediáticas. Por cá fala-se na relevância, critica-se a performance, mas pouco se discute a essência do tema, porque a essência não está nos conteúdos, mas no conceito, no investimento e na sua relação com a sociedade. Eu acredito que sim, que precisamos de um serviço público forte, bem preparado, igualmente bem apetrechado, com profissionais preparados e escudados para produzirem a relevância e excelência que se espera do serviço público. Como refiro também neste documento intercalar, a audiência tem hoje a possibilidade e a capacidade de criar e partilhar, através de diferentes formatos, uma grande variedade de conteúdos, comunicando e atingindo facilmente os que lhe são mais próximos e mesmo os que estão mais afastados. Não sabemos, contudo, a relevância desse conteúdo ou o seu contributo para uma cidadania ativa e informada que se espera do serviço público de comunicação. A problemática situa-se num contexto geral e num contexto global em que o serviço público se questiona por força do questionamento que a sociedade lhe apresenta. Reitero novamente o que escrevi. Nunca como agora se questionou tanto a legitimidade do serviço público de comunicação social, simplesmente porque na maior parte dos casos o serviço público, este serviço público, deixou de ser modelo e escola para outros, não é suficientemente inspirador ou agregador, estando tantas vezes desconectado dos grandes desafios sociais e políticos. Atua na margem, sem estar posicionado no centro da questão, como elemento fundamental do debate ou fonte de informação, fatores que dificultam os seus diferentes públicos, políticos, audiência e mercados, que compreendam a sua relevância, valor e papel social. Sobre as mensagens recebidas ao longo do ano de 2015, foram recebidas 301 mensagens através do sistema de gestão de mensagens, o formulário que está disponível na página Enviar Mensagem à Provedora no site da RTP, e 390 mensagens através de correio eletrónico, e estas incluem as reclamações enviadas através do portal da RTP fora deste formulário. São, portanto, 761 mensagens, uma variação positiva em relação ao ano anterior de 25%. Foram recebidas mais 192 mensagens em relação ao ano anterior. Eu não creio que este aumento se prenda com um pior desempenho da rádio pública em relação aos seus conteúdos, à distribuição ou plataformas digitais, mas sim com um apelo à participação dos ouvintes e uma abordagem que os coloca no centro da discussão, respondendo a todas as mensagens enviadas e abordando-as nos programas em nome do ouvinte, trazendo, portanto, à antena os diferentes responsáveis para a discussão dos temas que mais preocupam os ouvintes. É a Antena 1 que recebe mais mensagens de ouvintes acima dos 35 anos e esmagadoramente do sexo masculino, para quem, portanto, produz programas que seguem uma de três lógicas. Uma lógica educativa e pedagógica, explicando contextos, concepções e a prática profissional, programas temáticos sobre as grandes questões que respeitam à empresa e ao serviço público e outros programas baseados nas mensagens de ouvintes, dando resposta às suas preocupações ou, eventualmente, a alguns elogios. Os programas, ao longo do último ano, focaram os principais temas, verificando-se que as preocupações dos ouvintes são recorrentes. A língua portuguesa, o futebol, a música e a política estão no topo das preocupações, sugestões e críticas enviadas, resultando num conjunto de programas que procuram abordar de forma direta as mensagens, através da leitura da mesma, com a apresentação do parecer da provedora, neste caso sou eu, ou discussão com os implicados, mas também numa outra abordagem, que eu quero que seja acima de tudo pedagógica, com programas que discutem com especialistas as temáticas apontadas pelos ouvintes, procurando trazer essa discussão ao espaço público para contribuir para a construção de um clima de confiança e debate de ideias que estimulam a participação crítica e cívica dos ouvintes na rádio. Simultaneamente, estes temas colocam a rádio no centro da discussão, sem detalhar as questões que internamente podem conduzir a um desempenho crítico e que decorrem, na maior parte das vezes, de contextos e situações alheias aos profissionais da rádio, relacionando-se com o financiamento e as suas implicações para a gestão da empresa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Provedora. E vamos passar então agora às perguntas dos diferentes grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Provedora. Muito obrigado pelo relatório, por ter vindo aqui explicar o mesmo. Sra. Provedora, eu gostaria de começar por uma frase que consta no relatório da Sra. Provedora e que a Sra. Provedora também disse ainda agora. Quando fala, enfim, na velha questão do que é o serviço público, de comunicação, em que diz que a essência está no, não nos conteúdos, mas sim no conceito. Eu percebo isso num contexto em que hoje em dia, e também como a senhora provedora menciona, a televisão e a rádio muitas vezes são o ruído para que está presente nas comunicações em rede dos ouvintes e dos telespectadores, neste caso dos ouvintes, mas, enfim, a partir do momento em que nós estamos a fazer este debate do conceito do serviço público, e uma vez que a senhora provedora está efetivamente no final do seu mandato, gostaria que nos pudesse, de alguma maneira, dizer o que é que pensa desse mesmo conceito. Ou seja, eu percebo, do ponto de vista prático, a questão dos conteúdos, percebo menos a questão do conceito, no sentido de como é que ele deve evoluir para efetivamente ser mesmo a tal rádio esclarecedora, pedagógica, que explica os factos e que educa o cidadão, como muito bem a senhora provedora coloca no seu relatório. Depois, foram feitas 761 reclamações, aumentaram 192 relativamente ao ano passado. A senhora provedora diz, e parece-me bem, que não tem que ver muito com pior rádio que se esteja a fazer, nomeadamente a rádio pública, mas a que se deve, ou seja, tem a ver essencialmente com o programa do ouvinte, ou seja, o facto de estar a debater temas em concreto, E gostaria de perceber, relativamente a essas mesmas reclamações, se são reclamações também de pessoas que vivem fora de Portugal. Ou seja, eu percebo que há aqui uma porcentagem pequena da RDP Internacional, mas são essencialmente Antena 1, isso eu percebi, mas Antena 1 de Portugal, enfim, estão identificadas, e se dentro dessas mesmas reclamações se consegue ter uma tendência, ou seja, são mais de política ou mais de futebol, se consegue ter aqui uma tendência para nós percebermos. Depois, senhora Provedora, menciona-se, é uma das missões do Provedor, enfim, para além de mediar, e faz muito bem esse papel, é o de também poder aconselhar-se com personalidades externas para emissão, efetivamente, dos parceiros das reclamações. E eu pergunto-lhe se houve necessidade disso acontecer, ou seja, se, estando isso previsto na missão da Provedora, se de facto teve necessidade ou achou por bem consultar entidades externas para poder, de alguma maneira, fazer as respostas. E depois, a colaboração que foi exigida, certamente, por parte dos diretores de informação, relativamente às reclamações que são colocadas, ou seja, porque existe a necessidade de os confrontar com essas mesmas reclamações, e eu aqui gostaria também de saber, seria muito importante saber, qual é a capacidade de colaboração por parte destes responsáveis, no sentido de perceber qual é o caminho que essas reclamações tiveram, ou seja, em bom rigor, se as medidas concretas são adotadas, ou se essas reclamações são feitas, é feito o parecer e depois não temos continuidade na apreciação dessas mesmas reclamações. Senhora Provedora, está no final, a caminha, passos largos para o final do seu mandato, não pode ser reeleita. A pergunta que lhe faço é uma pergunta de balanço, ou seja, percebi que foi um enorme gosto e honra ser provedora do ouvinte, que balanço faz da atividade do provedor e que medidas concretas apresenta efetivamente para melhorar esta relação. Ou seja, nesta dificuldade destes novos tempos, em que muitas vezes a rádio e a televisão são ruído para as tais ligações em rede, online, para as redes sociais, a verdade é que como é que nós podemos melhorar quer o conceito de serviço público, quer a capacidade que temos de educar o cidadão e de explicar corretamente os factos, como eles são. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Provedora. Eu queria começar por uma manifestação de interesse. Eu tive colaborações na RDP, na Antena 2 em particular, muito intensas, desde 1999, interrompi-as em 2007 e retomei há duas semanas. Tenho uma ligação muito grande com a Antena 2 e, portanto, o universo da rádio é um universo que me é muito próximo e, portanto, conheço muito bem a Antena 2 por dentro e toda aquela dinâmica da rádio. Portanto, há aqui uma dinâmica afetiva enfim, da qual não me consigo desligar quando se fala da rádio. Senhora Provedora, é a primeira vez que eu analiso um relatório seu. Fui analisar relatórios anteriores de outros provedores, aliás, de resto, o próprio relatório do provedor do telespectador. E eu não sei se é por ser este o seu último mandato ou por ser um relatório intermédio, mas o seu relatório soa um bocadinho a desabafo. E todo o tom é um misto de um registro de ensaio com um registro de blog. Confesso que li várias vezes e ouvi imensos conceitos que eu não entendi bem onde é que quis chegar. Certamente, e disso não tenho dúvidas, não é um balanço do último ano dos diferentes canais de rádio da RTP, com exceção das últimas duas páginas, onde estão concentradas informações factuais que dizem respeito à sua atividade como provedora. Entre as várias considerações que tem o seu relatório nas primeiras páginas, as primeiras sete páginas, e das quais leu aqui alguns excertos, há alguns excertos que eu aqui também transcrevo, que eu gostava de entender melhor o seu pensamento. Diz que o escrutínio de que é alvo a RTP tem contribuído para a sua aparente irrelevância e perda de valor. Eu não consigo perceber como é que, havendo mais escrutínio, ela passa a ser mais irrelevante e com menor valor. Aliás, todo o primeiro parágrafo longo é uma crítica à história de mudanças, de instabilidades, de incompetências de gestão da RTP. Também garante que a Antena 1 não é a voz do dono, mas reconhece que ela por vezes soa como tal. Em que circunstâncias é que ela soa como voz do dono, Sra. Provedora? E de resto, também estende esta opinião à RTP. Reflete bastante sobre a relevância das audiências, quando questiona que sem audiências fará sentido haver serviço público. Pergunta-se várias vezes se precisamos de serviço público na comunicação social, face às transformações do mundo global que vivemos neste momento. Aliás, toda a dissertação anda à volta da pertinência do serviço público. Se é ou não é relevante, de resto, acabou de repetir há pouco na sua intervenção, este enfoque é muito importante para si, o que me leva, de facto, a perguntar-lhe se, durante este ano, que é o objeto deste relatório, se sentiu que havia pontos relevantes nos vários canais em que sentiu que o serviço público não estava a ser exercido. Há uma parte até extraordinária em que afirma que a cidadania portuguesa não é comparável à cidadania escandinava. Senhora Provedora, eu devo dizer, enquanto parlamentar, discordo. Mas, sobretudo, discordo, e agora passo a citar, quando diz que passamos a vida a comer nas panelas dos outros e que somos um povo de preguiçosos. Não me parece que seja algo que um relatório feito por uma entidade com o perfil da entidade que Vossa Excelência ocupa se possa expressar. A senhora Provedora também não traz neste relatório nenhuma informação sobre a dimensão internacional da RDP, sobre a importância da diáspora, a importância do alcance, da capacidade da RTP levar Portugal a todos os cantos do mundo. Eu ainda há pouco tempo estive num debate, há 15 dias atrás, em Gouveia, que é uma autarquia pequenina, na beira interior, na beira alta. Era uma coisa sem importância nenhuma, transmitida por uma rádio local. No dia seguinte recebemos feedback de Brasil, Estados Unidos, França, enfim, várias partes do mundo, e era apenas uma rádio local. Portanto, qual é o feedback que a senhora provedora tem da importância que a RTP tem, enfim, na sua dinâmica internacional? E quais são os testemunhos que tem dessa experiência? E, senhora provedora, eu aguardo, enfim, ansiosa pelo seu relatório final, que certamente será bastante mais extensivo e, com certeza, não deixe também de ter o seu cunho pessoal, porque acho que é também enriquecedor, sem dúvida, para além de toda a matéria factual, que é muito importante para este Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Cumprimentar também a senhora provedora, a senhora presidente. Senhora provedora, eu confesso que, ao ler o seu relatório, fiquei, como eu ia dizer, talvez um pouco perplexo, porque a senhora provedora envereda por uma série de caminhos e eu tenho dificuldade em encontrar neste seu texto uma linha orientadora que me permita a mim próprio, enquanto cidadão e enquanto ouvinte, situar-me. Tenho essa dificuldade. A senhora provedora começa por fazer uma série de considerações sobre a história da RTP, a história política e cultural do país, fala na voz do dono, e a determinada altura eu constato que a senhora provedora não fala uma única vez em público, a sua palavra-chave é audiência, que é um conceito eminentemente quantitativo. Não vejo no seu relatório nenhuma forma de avaliação que remeta para o domínio de critérios que tenham a ver com uma avaliação qualitativa do serviço produzido. E depois, Enfim, o tema é a crista da onda e como a surfar ganhando dinheiro com essa mudança, sem audiência faz sentido de serviço público. Há aqui uma série de afirmações que são feitas que eu até poderei compreender, mas que, na verdade, tratando-se de um provedor de um serviço público, eu tenho alguma dificuldade em descodificar, provavelmente por dificuldade minha, mas de facto sinto-a. Também tenho dificuldade em perceber que se esteja sempre a falar, por exemplo, não falo dos públicos da organização, mas apenas da audiência, os consumidores de média que querem impactar com a minha comunicação. Quer dizer, há aqui um conjunto de questões que têm realmente relevância num determinado contexto, mas que, a meu ver, não sei se serão totalmente pertinentes num contexto de serviço público. Eu creio que a rádio é um meio extraordinariamente importante, nomeadamente numa altura que as comunicações estão globalizadas, a tecnologia avança à velocidade da luz e em que aquilo que é um meio tão poderoso quanto a rádio, poder chegar a um número muito significativo de pessoas, nomeadamente para identificar aquilo que é do âmbito do nacional e do local, e desse modo conferir uma marca de identidade àquilo que, por exemplo, nós somos. Eu não vejo isso explicitado no seu relatório. Eu gostava de fazer uma pergunta, por exemplo, vê alguma utilidade na existência de uma onda curta, por exemplo, uma vez que há uma audiência de rádio em língua portuguesa, e não apenas, há a diáspora portuguesa e a língua portuguesa espalhada pelo mundo. Veria algum sentido ver emissões, por exemplo, em onda curta na RDP? E depois é verdade que diz que perdeu-se esta identidade unidirecional, é absolutamente certo. Mas depois também não lhe vejo aqui propriamente uma reflexão sobre aquilo que, neste contexto de multidirecionalidade, exatamente como é que situaria a questão do serviço público de rádio. E basicamente era isto que eu queria, as questões que eu queria colocar, e gostaria que me respondesse particularmente à questão do lugar do serviço público de rádio no contexto da globalização e a questão da onda curta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar e saudar a Sra. Provedora, agradecer-lhe o relatório que, apesar de ser um relatório anual, nos explicou já entender ser fazer um relatório intercalar. E talvez por isso tenhamos detectado aqui algumas coisas menos bem esclarecidas e explicitadas. E por isso eu já lá irei, gostava de lhe deixar duas ou três perguntas para que possamos perceber exatamente aquilo que é a função do provedor, do ouvinte, no caso, e percebermos quais são os principais problemas nesse domínio. Dizer-lhe, antes disso, que o CDS nem sempre teve muitas certezas acerca da figura do provedor, mas eu já disse isto há pouco e repito, temos vindo a perceber ao longo dos anos que a figura do provedor se tem vindo a revelar útil e que numa sociedade aberta em que o exercício da cidadania é fundamental, é importante a figura do provedor no sentido de ouvir quem é o destinatário do serviço público de rádio, neste caso. E dizer, portanto, que as recomendações e não as opiniões pessoais do provedor são fundamentais para que se desenvolva o serviço público, mas essas recomendações têm que ser recomendações baseadas naquilo que é o impacto da atividade do provedor, ou seja, têm que ser baseadas naquilo que o provedor sente em ser os anseios e as expectativas do público a quem se dirige este serviço público. E por isso, gostava de perceber, Sra. Provedora, porque aqui no relatório que a Sra. Provedora fez o favor de nos enviar, tem um detalhe sobre as reclamações, as queixas e as sugestões que lhe foram endereçadas durante o ano de 2015, mas tem um detalhe mais gráfico, por assim dizer, e não conseguimos perceber quais são as questões em concreto que preocupam os cidadãos. E era sobre isso que gostava de ouvir. Gostava de perceber qual foi o maior volume de queixas e a respeito de que temas, sobre a independência da informação, sobre a qualidade da informação, sobre o tipo de programas ou sobre a descontinuidade de alguns programas, como por exemplo na televisão muitas vezes acontece. Eu gostava de ouvir um bocadinho a senhora provedora sobre quais foram as reclamações que lhe chegaram, que tipo de reclamações e qual foi o maior número de reclamações que lhe chegaram a respeito de alguns temas, para que isso sim ajuda, se possa melhorar o serviço público de rádio. E é essa a função de provedor e portanto, gostava de perceber um bocadinho mais quais foram as questões mais levantadas, sem prejuízo de também percebermos que provavelmente o fará com mais detalhe em julho, mas neste momento era importante percebermos em relação ao ano 2015 o que é que aconteceu e quais foram as questões mais levantadas para que possamos melhorar aquilo que não está bem feito. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, gostaria muito de estar presente. Não pode estar porque está numa audição com o senhor ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e acontece com os grupos parlamentares que têm menos deputados, que têm de se distribuir pelas diferentes solicitações e definirem prioridades. E, portanto, é que está dada a justificação e passo a palavra à senhora provedora para responder às perguntas das senhoras e dos senhores deputados.
Muito obrigada pelas vossas questões, pelas vossas indicações até relativamente a este relatório, que, felizmente, como foi facilmente entendível, não é o relatório final e não quer sequer que se apresente ou que seja considerado enquanto tal. É claramente um relatório produzido na obrigação e no cumprimento da lei, apenas para poder existir esse mesmo relatório, esse mesmo registro, para ser então substituído no final do mandato em julho. Eu não sei se deverei responder às questões uma a uma ou agrupá-las e tentar responder, vou tentar responder de forma global. Eu apontei os principais temas e vou começar por uma questão que eu penso que responderá a algumas das dúvidas que possam aqui estar e que poderá também, de certa forma, dissipar algumas dúvidas em relação àquilo que aparentemente são as minhas opiniões e que não são exatamente opiniões, são expressadas enquanto tal, mas derivam de um facto que é uma afirmação recorrente nas mensagens dos ouvintes e que é tão simplesmente isto: sou eu que estou a pagar. Portanto, há uma percepção dos ouvintes em dois sentidos. Como a RTP é financiada através da CAV, há muitos são os ouvintes que entendem que a RTP deveria, neste caso a rádio, deveria fazer aquilo que aquele ouvinte entende por correto. Da mesma forma, estes ouvintes, por considerarem que me estão também a pagar a mim, entendem que eu deveria ser mais do que uma voz do ouvinte e deveria ter o poder de interferir para fazer as alterações que cada um dos ouvintes deseja ver alteradas. Recebo muitas mensagens de ouvintes que reclamam o final de um programa, por exemplo, e solicitam a minha intervenção para a sua reposição, não entendendo que o provedor do ouvinte não tem qualquer função de interferência direta naquilo que são questões editoriais. E eu tenho-me esforçado ao longo dos últimos tempos, ou melhor, durante todo o mandato, por explicar exatamente isso, que o provedor tem mais uma função de aconselhamento e de orientação do que propriamente uma função interventiva nas várias direções. E, naturalmente, que há direções mais disponíveis para ouvir do que outras. Eu tenho sentido uma grande abertura para colaboração, o que não significa que seja a mesma abertura para ouvir e refletir sobre as minhas recomendações. Eu tentei criar um clima de confiança e de alguma informalidade na relação com os diferentes diretores, exatamente para tentar ultrapassar esta questão. É muito mais fácil, quando uma pessoa confia e quando tem alguma proximidade, ouvir um conselho e refletir sobre esse conselho do que quando ele é imposto como sendo a voz do provedor. E, portanto, tenho tido a felicidade de participar em muitas reuniões de trabalho com as diferentes direções, tenho tido a satisfação de ser consultada relativamente à tomada de decisão em diferentes aspectos, nas diferentes áreas, sem que isso signifique uma intervenção direta. Há depois, por outro lado, esta proximidade fez com que eu conseguisse perceber melhor, do ponto de vista da estrutura da organização, como é que alguns mecanismos estão definidos e como isso pode facilitar ou dificultar o trabalho dos diferentes profissionais, o que de certa forma me dá uma visão de dentro sem efetivamente lá estar, sem fazer parte das equipas. E, portanto, este é um aspecto que eu acho que poderá responder a algumas das questões que aqui foram levantadas e que são relevantes para se perceber o meu papel na rádio pública. Relativamente à questão da diáspora, eu também gostava de saber muito mais. Nós temos muito pouca informação relativamente a quem nos ouve, como faz e onde está. Eu tenho poucas mensagens relativas à RDP Internacional, tenho muitas que me chegam de fora relativamente a outros canais, mas não tenho informação concreta de onde estão as pessoas, porque as pessoas utilizam um formulário e só colocam a sua localização se assim o entenderem. Portanto, eu não tenho como vos dar esta informação. A própria direção da RDP Internacional debate-se com este problema e existe um outro que está associado, que é o facto da RDP Internacional ser retransmitida por muitas rádios locais e não existir uma base de dados atualizada sobre quem retransmite e a que horas. E, portanto, eu penso que a atual direção da RDP Internacional está a trabalhar nesse sentido, mas eu não tenho informação para partilhar. Relativamente a outras questões que têm a ver com o facto de eu utilizar especialistas nos programas e se tive necessidade de me aconselhar com especialistas. Bom, efetivamente, para algumas questões muito particulares, eu fiz questão de ouvir especialistas na matéria, não só para me documentar, mas também para apresentar uma outra perspectiva ao ouvinte para além da minha. E penso que isso veio enriquecer o programa. E não só para o ouvinte, mas também para os próprios profissionais da RTP, que eu sei que muitos ouvem o programa. E, portanto, desta forma, foi com um objetivo único de enriquecer e diversificar as perspectivas sobre temas muito particulares. Volto a repetir que tem havido sempre participação e facilidade na participação das diferentes direções e, portanto, eu tenho que fazer um balanço até ao momento muito, muito positivo relativamente ao meu trabalho na RTP com os diferentes profissionais. Penso que no que diz respeito à relação com os ouvintes, um dos balanços que eu posso fazer é que, do ponto de vista do provedor, poderá fazer-se mais, naturalmente podemos fazer sempre mais, podemos melhorar o sistema de recepção das mensagens, ele próprio alvo de críticas de alguns ouvintes, mas acima de tudo eu penso que será preciso melhorar a relação dos profissionais com os próprios ouvintes. Na RTP, no caso da rádio, há uma cultura de não mostrar a cara, de não... normalmente os profissionais respondem aos e-mails enviados pelos ouvintes, mas os ouvintes referem-me várias vezes ter muita dificuldade em saber quem faz o quê e quem são essas pessoas. Nós vivemos numa cultura atualmente muito visual e as pessoas querem saber quem é que está do outro lado do microfone e essa cultura não existe na RTP. Isto não é uma crítica, é um facto, penso que é uma opção, especialmente da Antena 1, não tanto da Antena 2 e também dos outros canais, mas eu noto que os ouvintes sentem essa necessidade de contactar diretamente com os profissionais e nem sempre obtêm resposta. Uma outra questão que está sempre na ordem do dia, e agora passando para as questões mais concretas, respondendo-lhe diretamente, uma das questões que está sempre na ordem do dia tem a ver com a atualização, dos programas disponíveis no RTP Play, que nem sempre estão atualizados. E, portanto, os ouvintes escrevem muitas vezes solicitando a minha intervenção, e aí sim eu posso fazer uma quase intervenção, chamando a atenção para o facto do programa A, B ou C não estar devidamente atualizado. Também gostavam de algo que eu já tentei avaliar e que, do ponto de vista técnico, não é impossível, mas é extremamente dispendioso, e que é um arquivo total dos programas de rádio da RTP. Há, por exemplo, programas que já não estão a ser transmitidos e que têm alguns episódios disponíveis no RTP Play. Esses episódios, num dos casos, correspondem a 3 anos de programa, mas para alguns ouvintes isso não é suficiente. Há forma destes ouvintes consultarem e ouvirem os programas através do arquivo da RTP, que é pago. E, portanto, o que eles gostariam era de ter todos os programas, todos os episódios dos programas disponíveis no RTP Play. Outras questões mais concretas. Há 3 tópicos que são sempre objeto de queixas ou mensagens por parte dos ouvintes. A informação noticiosa, a música, o futebol e esta questão da atualização dos programas no RTP Play. Do ponto de vista da informação noticiosa, as mensagens mais comuns têm a ver com pequenos apontamentos ou pequenas falhas que existiram na transmissão de informação. Por outro lado, fiquei bastante satisfeita com os resultados dos últimos meses na RTP, porque temos recebido muitas mensagens que criticam o posicionamento da RTP à direita e o posicionamento da RTP à esquerda, o que significa que a RTP está, de alguma forma, a tentar chegar às diferentes ideologias e a representá-las, sendo que num momento os ouvintes se queixam mais da presença excessiva de determinados partidos e, noutros momentos, de outros, o que, portanto, há uma cobertura geral do nosso panorama. Por outro lado, há também queixas relativas à música que não são devidamente fundamentadas. Os ouvintes queixam-se do excesso de música estrangeira nas emissões da Antena 1, quando na realidade nós estamos a falar de 97% de música portuguesa. E, portanto, estes ouvintes acabam por não ter a exata noção daquilo que é a música portuguesa e queixam-se neste sentido. Eu já expliquei em diversos programas que é aquilo que é considerado música portuguesa inclui a música que é cantada noutras línguas e talvez seja esta a razão pela qual tantos ouvintes se queixam do excesso de música estrangeira. Por outro lado, o futebol e as queixas são essencialmente 3. Uma relativa ao excesso de futebol, outra relativa ao facto de haver pouco futebol e uma terceira focada nos momentos em que há campeonatos em curso e que, portanto, há sempre tendenciosismo relativamente aos 3 grandes clubes de futebol e os ouvintes queixam-se que no relato A foi dada maior atenção ao Benfica, que no relato B foi dada maior atenção ao Sporting e no C ao Porto. Queixam-se também dos comentadores, não tendo a verdadeira noção do papel do comentador. E, portanto, quem comenta tem uma maior liberdade em relação aos jornalistas e, por vezes, eu sou obrigada a explicar exatamente isso ao ouvinte, porque encara o comentador com o papel do jornalista e critica o facto do comentador ter, desculpem a redundância, comentado. E, portanto, são questões relativamente ao futebol que têm muito a ver com a paixão clubística e não tanto com o desempenho da Antena 1 neste domínio. O que me faz concluir que, do ponto de vista das mensagens, há algumas mensagens que são muito úteis para os diretores, porque os confrontam com pequenos aspectos que podem ser melhorados, alguns dos quais até da utilização da língua portuguesa, que tem melhorado ao longo dos últimos anos, eu tenho recebido menos mensagens, e outras que implicam justificação, mas que é uma justificação que tem a ver com a prática profissional e que não depende exatamente de erros ou falhas diretos dos profissionais da rádio. Uma outra questão que me colocaram relativamente à onda curta. Quando eu cheguei à onda curta, quando eu cheguei à RTP, perdão, a onda curta tinha acabado há pouco tempo. A onda curta foi, as emissões em onda curta terminaram há aproximadamente 4 anos e, portanto, eu não sei responder por uma razão muito simples. Nós não tínhamos dados de quantas pessoas ouviam as emissões da Rádio Pública através da onda curta. E, portanto, foi uma questão que foi, não sei até que ponto é que foi devidamente debatida dentro da estrutura da RTP. Fala-se muitas vezes no custo exagerado da onda curta face aos custos de minutos de transmissão atualmente através da internet e, portanto, aquilo que eu penso é que sim, há utilidade na transmissão através de onda curta, mas, por outro lado, seria conveniente termos uma noção mais concreta de quantos seriam os ouvintes servidos pela onda curta e quantos se perderam por força da interrupção destas transmissões. E, de facto, hoje em dia, situar o serviço público de rádio é cada vez mais difícil, é um desafio muito grande, porque o serviço público tem como grande objetivo servir a população em geral e servir toda a população. E, portanto, desta forma, há uma dificuldade cada vez maior face à fragmentação das audiências em perceber quais é que são os contextos em que as audiências contactam com as antenas da rádio pública e que conteúdos serão os mais adequados. Avaliar pelos resultados dos últimos anos, com um crescimento das audiências na Antena 1 e a sua aproximação a outros canais de rádio privados, eu diria que o caminho faz-se caminhando e que a Antena 1 está a ir num bom sentido. Há diversidade em antena, há variedade de programas, há diversidade de vozes, há pluralismo, há uma grande oferta que complementa efetivamente aquilo que é a oferta dos operadores privados, que é depois, por sua vez, complementada com a oferta da Antena 2, que parece-me está em vias de ser melhorada e até talvez transformada, e a própria Antena 3, bem como a RDP África, para algumas localidades aqui em Portugal e através da internet e de outros canais em África. E, portanto, há aqui uma complementaridade muito grande entre os diferentes canais que eu penso que não pode ser menosprezada. E quando nos concentramos demasiado num dos canais, Antena 1, 2 ou 3, é muito mais fácil questionarmos a razão de ser do serviço público, porque isoladamente cumprem a missão de serviço público, cumprem o contrato de concessão, mas poderiam fazer mais e melhor, como qualquer operador de rádio pode sempre fazer mais e melhor. Eu penso que do ponto de vista do esclarecimento, da educação, do contributo para a evolução da sociedade e para, no fundo, o esclarecimento da nossa sociedade, eu penso que a RDP é fundamental e, no caso da rádio, que faz um bom trabalho. Não sei se estou a responder a todas as questões. E penso que será essencialmente isto.
Muito obrigada, Sra. Provedora. Agradecemos mais uma vez a sua presença, os esclarecimentos que nos deu. E desejamos-lhe felicidades para a sua nova etapa de vida, do ponto de vista profissional, uma vez que, como aqui nos disse, vai terminar o mandato, e mandato esse que não é renovável. Terminamos aqui esta audição, a nossa reunião vai prosseguir, portanto peço às senhoras e aos senhores deputados que não se ausentem. Eu vou-me apenas despedir da senhora provedora do ouvinte. Vamos continuar com a nossa reunião. E estávamos já no ponto 6, salvo erro. Sobre a metodologia de trabalho relativamente à apreciação das iniciativas legislativas que baixaram à Comissão sem votação. Regime jurídico da partilha de dados informáticos, na sequência do requerimento apresentado pelo PCP, baixou à Comissão sem votação para apreciação por um período de 60 dias, que termina a 6 de junho, e do projeto de lei número 151 do Bloco de Esquerda, que garante o exercício dos direitos dos utilizadores consagrados no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, também na sequência do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, que baixou à Comissão sem votação, por um período de 30 dias, que termina a 7 de maio. Portanto, tudo isto já foi referenciado várias vezes em anteriores reuniões. Foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda as seguintes propostas de audição. Da Associação Ensino Livre, Audiogesto, Biblioteca Nacional, Fundação para a Ciência e Tecnologia. Uh, e que exista já em relação ao projeto de lei do PCP, existem já os seguintes pedidos de audiência: Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais, Associação para a Gestão de Direitos de Autor, Produtores e Editores, Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos e Associação Fonográfica Portuguesa. Ora, perante, tem a palavra a senhora deputada para nos ajudar aqui a meter o rocio na betesga. Muito obrigada.
Obrigada, senhora Presidente. Eu vou complicar um bocadinho mais aqui, porque de facto o PCP tinha aqui, nós tínhamos, queríamos ter feito chegar isto por e-mail, mas não conseguimos fazê-lo a tempo desta reunião. Mas gostaríamos, iremos fazê-lo naturalmente agora, mas gostaria de deixar registado oralmente, para já, que de facto no âmbito da discussão na especialidade do projeto de lei do PCP, nós gostaríamos de ouvir o Manifesto em Defesa da Cultura, a ANSOL, a DECO, a FENACUP, a União Geral de Consumidores, a Associação Ensino Livre, a Comunidade Ubuntu e a Comunidade Linux também, Peopleware, e ainda o Sindicato dos Músicos e o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos. Nós iremos fazer chegar estas propostas também por e-mail. Eu penso, de facto, que deveria ser adotada, de um ponto de vista de meio de trabalho, que estas audições fossem feitas fora da comissão, como é óbvio, considerando o número de audições que existe, e que houvesse a liberdade, naturalmente, disto ser agendado para outros dias que não só a terça-feira, tentando conjugar ao máximo possível agendas. Pronto, e que naturalmente cada grupo parlamentar estivesse representado com um deputado, ou dois, ou os que entender naturalmente, mas que isto fosse feito fora da comissão, porque são bastantes as entidades que temos para ouvir, e que penso que muito provavelmente o que terá que ser feito em alguns casos será uma maratona de audições para cumprir os prazos que temos estabelecidos. Mas também é para isso que nós estamos cá.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos, quer dizer, deseja acrescentar alguma coisa?
Bom, realmente, depois desta listagem, depois desta listagem, nós apresentamos cinco entidades para ouvir. E a verdade é que estas matérias acabam de estar relacionadas. A verdade é que estas questões acabam de estar relacionadas. Como? Sim, está. Algumas já estão, sim. Portanto, eu não sei se haveria aqui alguma possibilidade de entendimento.
Eu só vou perguntar aos dois proponentes. A intenção é que estas entidades sejam ouvidas individualmente ou em grupos, ou por grupos. Porque, se for individualmente, eu acho que nós chegaremos ao verão sem termos concluído essa ronda. Posso dar só um pouco.
Posso? Eu penso que para ouvir algumas entidades em grupo teriam que ser sempre entidades que de alguma forma se relacionassem, digamos assim. Por exemplo, no que se refere na proposta que o PCP tem do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos ou do Sindicato dos Músicos, considerando serem estruturas representativas dos trabalhadores, não nos opomos a que sejam ouvidas numa audição. Agora, penso que juntar, sei lá, numa mesma audição, ANSOL, DECO, FENACUP, tudo, provavelmente pode desvirtuar até o próprio contributo ou a própria opinião que possa ser dada por estas entidades. Mas podemos, naturalmente, fazer aqui um exercício de simulação, digamos assim, tentar perceber quantas audições é que serão necessárias se isto for feito de uma forma individual, ou tentar perceber depois que conjugações é que podem ser feitas para ser menor o número de audições.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós obviamente concordamos aqui, não pomos nenhuma objeção que as audições sejam feitas fora da comissão. Também poderíamos dar uma sugestão, poderia haver aqui contributos, poderiam ser feitos por escrito. Seria uma sugestão. De qualquer forma, eu também vou complicar, há bocado estava aqui a complicar, provavelmente iremos complicar um bocadinho, porque até amanhã faríamos também chegar. Obviamente queríamos analisar para depois não estarmos aqui a indicar o que já foi indicado, mas também faria chegar algumas sugestões relativamente a audições de entidades a ouvir.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Sra. Presidente, é só para agora, só a propósito da última intervenção, todas estas entidades já fizeram chegar por escrito quando foi da proposta de lei antes dela descer para esta fase. Portanto, já temos as posições de todas estas entidades. Agora seria uma segunda posição. E, portanto, vamos ouvi-las, na maior parte dos casos, pela segunda vez. O meu contributo vai neste sentido, tendo em conta situações análogas na legislatura anterior, de que a doutora Cristina e a doutora Teresa, que pertencia à comissão anterior, podem também dar o seu próprio testemunho, levados a cabo várias iniciativas com muito sucesso. Estou-me a lembrar da cópia privada, que foi bastante complexa, com dezenas e dezenas de instituições que foram ouvidas, e foi muito fácil ouvi-las em 2, 3 e 4 ao mesmo tempo. Continham, enfim, como dizia aí bem, continham características similares, e portanto é perfeitamente possível ouvir até 4 instituições características próximas. E, portanto, eu julgo que, fazendo um calendário e uma simulação, distribuindo as entidades, eu acho que pode não ser necessário um calendário muito, muito avantajado, desde que elas sejam distribuídas e, como digo, fizemos experiência de até 4 grupos ao mesmo tempo. Muito obrigada.
Senhora Presidente, dá-me licença.
Deputado, faz favor.
Apesar de tudo, o escopo do projeto de lei do Bloco de Esquerda é enfim, mais limitado do que aquilo que o PCP propõe. Eu creio que as entidades que gostaríamos de ouvir, porque se trata dos DRMs, que é uma coisa que não tem, enfim, é mais reduzido, são direitos dos utilizadores, talvez pudéssemos ouvir isso em comissão sem qualquer espécie de problema e não levaria muito tempo, não seria... Não parece que houvesse aí de qualquer problema de maior, nem nenhuma incompatibilidade em relação ao projeto do PCP.
Muito bem. Aqui com a ajuda da doutora Cristina e a sua experiência, que é sempre muito útil, eu fazia 2 propostas, não sei se não serão até 3, mas a primeira era pedirmos o adiamento do prazo. Parece manifestamente... impossível, por isso eu há pouco dizia meter o Rocio na Betesga, queremos ouvir estas entidades todas, mesmo fora, não sendo no âmbito da comissão, mas sim de um grupo de trabalho que iremos constituir, certamente, porque os deputados também têm esta e outras comissões em que participam, também têm as presenças em plenário e, portanto, não têm todo o tempo disponível para dedicar exclusivamente a este assunto. Ora, se nós temos 7 de maio como limite, 7 de maio é amanhã, não é? Portanto, é amanhã, como quem diz, é uma forma de dizer, não é? Mas para contactarmos as pessoas, para as pessoas responderem se estão disponíveis, chegamos a 7 de maio sem sequer termos tido feedback das diferentes entidades. Portanto, acho que se estiverem de acordo, pedimos o adiamento dos prazos que me parecem manifestamente curtos. Segundo lugar, a criação de um grupo de trabalho para este efeito, para ouvir estas entidades e depois habilitar a comissão a tomar as decisões que achar oportunas. Esse grupo de trabalho terá de ser constituído com pelo menos um representante de cada grupo parlamentar. Portanto, para ser constituído, preciso que, com a máxima urgência, cada grupo parlamentar indique o seu representante. A coordenação deste grupo de trabalho, aplicando o método ONTE, caberá ao PSD. Portanto, também preciso que o PSD indique quem é que vai ser o coordenador. E, finalmente, se os outros grupos parlamentares, para além do PCP e do Bloco de Esquerda, como já foi anunciado pelo PSD, mas também o PS e o CDS-PP, se tiverem também alguma indicação de alguma entidade que queiram ouvir, também é urgente que façam chegar à equipa de apoio da Comissão. E em relação à metodologia, sem me querer meter no, na competência do grupo de trabalho que definirá qual a melhor metodologia, mas faço pelo menos esta recomendação, por favor, se puderem associar a audição de mais do que uma entidade, parece-me benéfico e que mais facilmente conseguiremos levar a bom porto esta tarefa, tendo em conta os prazos, tendo em conta já o histórico destes projetos, o haver já de várias entidades opinião, um parecer escrito. Portanto, acho que é mais fácil que se, tendo em conta todo esse histórico, que será mais fácil poderem agendar a audição de mais do que uma entidade. Dito isto, perguntam se estão de acordo com estas propostas, se têm alguma objeção e que contribuam com a celeridade máxima para que nós possamos operacionalizar aquilo que foi proposto. Senhora Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Nada a obstar à metodologia que propôs, parece-me bem. Posso indicar desde já o elemento do grupo de trabalho, serei eu própria. De qualquer forma, eu precisava, há duas ou três entidades que o CDS gostaria de ouvir, mas eu não tenho a certeza de que estejam, se não estão já repetidas ou não, e portanto pedir-lhe, Senhora Presidente, se nos mandava a listagem do que está já pedido pelos dois grupos parlamentares para que possamos fazer a nossa avaliação e perceber se há mais alguém que seja pertinente ouvir ou não, para que não estejamos aqui com requerimentos a repetir o que não é preciso repetir-se. Muito obrigada.
Muito obrigada pela resposta pronta. Já temos pelo menos um membro do grupo de trabalho e vamos enviar aos diferentes grupos parlamentares todas as entidades que já foram indicadas para serem ouvidas. Senhora Deputada Diana Freire.
Obrigada, Senhora Presidente. Da parte do grupo parlamentar do PCP, quem fará parte deste grupo de trabalho será a deputada Ana Mesquita. Não podendo estar ela presente, estarei eu, mas será a deputada Ana Mesquita que fará esta discussão neste grupo de trabalho. Eu gostaria só que me confirmasse o projeto de lei do PCP está para 6 de junho, é isso? Até 6 de junho. Se, neste caso, sim, 6 de junho. Se,
sim, 6 de junho.
Penso que não se justificará pedir um adiamento neste caso. Eu penso que até ao final de maio, até esta data...
Não, nós... eu estava a referir-me particularmente em relação à data de 7 de maio. Aliás, até podemos pedir que seja o 6, considerado também o 6 de junho, ou seja, em vez de serem os 30 dias, que sejam os tais 60 dias que foram previstos para o caso do projeto do PCP. A senhora deputada Susana Lamas tem a palavra.
Muito obrigada. É só para dizer que concordamos, o PS concorda com as quatro propostas que foram apresentadas e para informar também que amanhã faremos chegar, quer em relação à indicação do deputado, quer em relação às audições, eventuais audições que nós quisermos fazer, as propostas em relação às audições.
Muito obrigada. Presumo que os outros grupos parlamentares também farão, seguirão a mesma metodologia de conselheiridade, irão indicar o representante no grupo de trabalho, depois o coordenador é do PSD que tomará a iniciativa de convocar o grupo de trabalho e de agendar as audições. Passamos ao ponto 7º, apresentação do requerimento do PSD para audição, com caráter potestativo, do Ministro da Educação e do ex-secretário de Estado da Juventude e do Desporto, para esclarecimento das razões efetivas da recente demissão de João Bengoróvis Menezes e das divergências verificadas sobre as políticas para a juventude e o desporto, levadas a cabo pelo Ministério da Educação. Ora, em relação a este assunto, tratando-se de um requerimento com caráter potestativo, não há mais nada a dizer no que diz respeito, obviamente, ao membro do Governo, porque vincula os membros do Governo, mas não vincula os outros cidadãos, portanto não se aplica ao caso do ex-secretário de Estado, mas dou a palavra aos proponentes e concretamente ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro. Eu desta vez acertei, porque a regra geral não é um nome muito
vulgar
e, portanto, às vezes...
Não se preocupe, Sr. Presidente, desculpa. Que eu também tenho dificuldades em decorar nomes. Tenho mais facilidade com caras.
Também sou desse grupo.
Já temos alguém comum, está a ver? Bom, Sr. Presidente, caros senhores deputados, boa tarde a todos. Este requerimento putestativo por parte do Grupo Parlamentar do PSD surge naturalmente no seguimento de algo que consideramos grave, que são as declarações do Sr. Ex-Secretário-Estado da Juventude, a quando da sua demissão, e passo a citar o mesmo, que saiu em divergência ou desacordo com o Sr. Ministro da Educação no que diz respeito às políticas de juventude, ou à estratégia para as políticas de juventude, e também com a forma de estar no exercício de cargos públicos. Algo que o grupo parlamentar do PSD considera da maior gravidade, quer por estas declarações em si mesmas, quer pela instabilidade que julgamos que se vive no setor da juventude em Portugal. Em segundo lugar, dizer, Sra. Presidente, que consideramos igualmente grave que os partidos à esquerda do PSD, nomeadamente o Partido Socialista e o Partido Comunista Português, bem como o Bloco de Esquerda, recorrentemente chumbem aquilo que são os requerimentos das outras bancadas para que possamos efetivamente dignificar o Parlamento com aquilo que é o dever que o próprio Parlamento e esta Casa tem de escrutinar e de fiscalizar politicamente aquilo que é a ação do Governo. E, portanto, daí a necessidade que o Grupo Parlamentar do PSD teve para a apresentação deste agendamento putestativo, ou requerimento putestativo. Dizer-lhe também, Sr. Presidente, que no nosso entender, e está plasmado no Regimento da Assembleia da República, no artigo 104, em que cada grupo parlamentar pode, em cada sessão legislativa, requerer a audição ou a presença de membros do Governo e das entidades referidas na linha B do número 2 do artigo 102. Bom, essa mesma linha B do artigo do número 2 do 102 refere-se especificamente a dirigentes, funcionários e contratados da administração indireta do Estado e do setor empresarial do Estado, que julgo que será uma condição que encaixa no Sr. Ex-Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, uma vez que ele terá este vínculo atualmente com a administração indireta do Estado. Portanto, Sr. Presidente, aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD, no fundo, gostaria era que ambos pudessem ser ouvidos nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já agora é que a informação de que disponho é de que não preenche estes requisitos, ou seja, que não tem qualquer vínculo à administração direta ou indireta do Estado, nem setor empresarial do Estado. Posso ter recolhido informação errada. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, no seguimento da dúvida que aqui está instalada, solicitávamos essa mesma confirmação.
Sim, senhor, muito obrigada. Porque eu, de facto, não foi oficialmente, foi apenas em conversas privadas que perguntei precisamente isso, porque como Presidente da Comissão também me compete estar informada para poder melhor conduzir os trabalhos. E como também fui ler qual era o articulado, para ver a quem é que se aplicava, concluí que só se aplicava ao Ministro da Educação e que o ex-secretário de Estado não estava abrangido pelo número 2 e nem pela linha A nem pela linha B. Mas, obviamente, que vou recolher essa informação de forma oficial e não oficiosa para ter a certeza. Senhora Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, eu penso que enquanto não estiver averiguada esta condição do senhor ex-secretário de Estado, não vale a pena prosseguirmos relativamente à avaliação deste requerimento. Portanto, eu sugeria a suspensão deste ponto, porque como não requer votação, uma vez que ele é vinculativo, caso o senhor ex-secretário de Estado tenha condição de ligação profissional ao Estado, e caso não o tenha, aí sim haverá votação, portanto eu acho que deveríamos suspender este ponto até termos confirmação da sua situação profissional.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro.
Sra. Presidente, no seguimento da dúvida que temos em mãos acerca do Sr. Ex-Secretário de Estado do Desporto e Juventude, aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD solicitava era o agendamento da vinda do Sr. Ministro, sem prejuízo, depois possamos esclarecer a outra situação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu já tinha pedido também aqui a informação dos nossos compromissos e das nossas disponibilidades de agenda para esse efeito. E recapitulando, porque nem sempre temos tudo presente, eu própria não tinha, só sei que temos agenda muito preenchida, mas na próxima terça-feira temos a visita ao Teatro Nacional de Ana Maria II, portanto, depois, no dia 10, na semana seguinte, são jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, no dia 17 temos a audição do Ministro da Cultura, depois, no dia 24, temos a conferência sobre a TDT, e depois, no dia 31, temos o Ministro da Educação, que era a audição que estava prevista. Portanto, eu estou a dar esta informação para agora ajudarem a encontrarmos outra solução melhor, se assim o entenderem, ou melhor, indicar datas para depois ser contactado também o Sr. Ministro da Educação, para saber também das disponibilidades da agenda dele, tendo estando certa de que ele dará prioridade ao assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD sugeriu o dia 4 de maio, quarta-feira, que não tem necessariamente de ser uma terça-feira.
Muito obrigada, Sr. Deputado. 4 de maio, presumo que estará a indicação, será para amanhã de 4 de manhã, porque da parte da tarde nós temos plenário.
Presidente, poderia ser eventualmente no final do plenário.
É uma proposta que está em cima da mesa, gostaria de ouvir os outros grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu tinha a anunciar que tenho outra comissão e não posso estar presente, sou efetivo aqui e gostaria de estar na comissão. Portanto, daí estar impedido, acho que não há direito de me impedir, portanto, eu pedia que a mesa fosse agendada uma terça-feira. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro tem a palavra.
Com todo o respeito, os membros do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e com as suas agendas pessoais, isso é um problema de gestão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não é nosso. Em todo caso, nada obstaria em que fosse, por exemplo, quinta-feira de manhã.
Como? Sr. Deputada Diana Freire tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós entendemos, de facto, que deve ser encontrada aqui a data que melhor sirva todos os grupos parlamentares, embora, digamos que também neste aspecto, nós já percebemos que consenso e disponibilidade de toda a gente é impossível de conciliar. O que eu acho é que há aqui um princípio que tem sido sempre seguido nesta Assembleia da República, que tem a ver com as quintas-feiras de manhã serem reservadas a reuniões dos grupos parlamentares, que penso que não seria uma boa prática abrirmos um precedente de uma audição regimental de um ministro ser numa manhã que está reservada às reuniões dos grupos parlamentares. Não nos opomos à proposta do fim do plenário ou à quarta de manhã, embora, por exemplo, para o grupo parlamentar do PCP a quarta de manhã seja naturalmente mais difícil devido a... ao Sr. Deputado, naturalmente, mas há uma diferença substancial entre o número de deputados que tem o grupo parlamentar do PSD e o número de deputados que tem o grupo parlamentar do PCP. Como tal, a gestão é naturalmente responsabilidade de cada grupo parlamentar, mas a diferença de número de deputados implica naturalmente uma gestão muito mais difícil, permita-nos dizer, do que naturalmente para o grupo parlamentar do PSD e mesmo do PS. Não nos opomos ao final do plenário, entendemos, e a intervenção do PCP foi por isso que pedi para fazer, é que à quinta-feira de manhã é uma má prática abrir um precedente neste sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, eu vou então contactar com o gabinete do Sr. Ministro da Educação. Não é, não, não, é direto, é contacto, a gente faz contacto não, direto? Ah, ok. Portanto, vai ser feito esse contacto para se agendar a audição o mais depressa possível, apresentando como propostas nossas a dia 4 de manhã ou dia 4 ao fim da tarde. Se isso não for possível, imagino que o Sr. Ministro está fora da zona de Lisboa nesse dia com compromissos, teremos de ver, em função das disponibilidades dele, sendo certo que será o mais rapidamente possível. Sr. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Senhora Presidente, eu concordo com aquilo que acabou de dizer, mas eu só gostaria de lembrar que o Sr. Deputado António Cardoso tinha acabado de dizer que não podia nem concordava com a quarta-feira ao fim da tarde. A sua decisão...
Com quarta-feira não, de manhã, não. Quarta-feira de manhã.
Pois, mas a sua decisão ultrapassa a posição do Sr. Deputado António Cardoso. Entretanto, já tínhamos conversado os dois e antes da posição do Partido Socialista ser no sentido de disponibilizar a quarta-feira, a Sra. Presidente dispôs-se da disponibilidade do Partido Socialista. Queria lhe dizer que, enfim, talvez tivesse sido melhor esperar para a nossa posição. Muito obrigada.
Peço desculpa, de facto, de não ter dado a devida atenção à objeção que foi levantada pelo Sr. Deputado António Cardoso. E então vou indicar apenas quarta-feira, dia 4, depois do plenário, ao fim da tarde. Portanto, posto isto, penso que já todas as objeções foram contempladas. E se não houver possibilidades nesse dia por parte do Sr. Ministro, então verei quais as disponibilidades dele e serão comunicadas o mais rapidamente possível. E terminamos então este ponto. Passamos ao último ponto da ordem de trabalho, os outros assuntos. Não sei se há algum... Se há algum assunto... Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, me dá licença e eu peço desculpa por introduzir o tema com algum atraso, visto que respondi ou corresponde a um ponto anterior. Nós não chegamos a decidir sobre a possibilidade de ouvir os dois organismos internacionais que eu propus em relação à TDT. Foi suscitada uma questão de tradução simultânea. Eu bem sei que isto é a Casa da Democracia e se fala aqui em português. Eu, enfim, talvez por dever de ofício, tenho estado em inúmeras organizações em que se fala através de videoconferência sempre em inglês. E não sei se isso não seria possível, por um lado, ouvir essas duas entidades e, por outro lado, neste modelo de videoconferência.
Fica essa sugestão. Eu peço que se seja feita uma diligência no sentido de saber como é que se poderia... Pôr em prática esta sugestão do Sr. Deputado Jorge Campos, designadamente no que diz respeito ao contacto com essas entidades, videoconferência, e depois ver se há ou não necessidade de tradução e em que moldes, portanto, como é que nós podemos operacionalizar esta audição à distância dessas entidades estrangeiras. Mais alguma coisa, mais algum assunto? Não sendo o caso, está terminada a nossa reunião. Muito obrigada pela vossa presença e pelos contributos que deram para que tivéssemos concluído a boa hora a nossa ordem de trabalhos. Muito obrigada.